Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz com a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Deputados dos Verdes visitaram esta manhã à tarde Ceiça, na Sabaxeira, por causa da poluição do Rio Nabão. Portagens da A13, via que passa pelo Conselho de Tomar, registra maior aumento das tarifas. Referência também para a Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, vai apostar fortemente este ano nas ações diversas, em ações diversas na área da proteção civil.
O tempo para o dia de hoje, vamos ter céu geralmente muito nublado, gradualmente pouco nublado a partir da manhã, com exceção do litoral a norte do Cabo Raso. O vento vai ser fraco, superando moderado, vamos ter descida da temperatura mínima, em especial nas regiões do norte e do centro. Quanto às temperaturas máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as máximas são de 15 graus para Porto Alegre e também para Coimbra e Leiria. Vamos ter 17 graus de máxima para Castelo Branco e Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima vai ser também de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A poluição no Nabão continua a ser assunto na ordem do dia de diferentes forças políticas com assento na Assembleia da República. É o caso do partido Os Verdes, que esta manhã visitaram as instalações precisamente da estação de tratamento de Ceiça. Referência para as presenças do deputado ecologista José Luís Ferreira, Manuel Cunha e Sónia Colasso, membros da Comissão Executiva também, a presença de Anabela Freitas, dirigente nacional do PERJ, e ainda também outros elementos que compõem a comitiva. Como dissemos, visitaram a tarde de Ceiça. Vamos para o balanço desta ação que decorreu durante toda a manhã no Conselho, com outras visitas também. Temos em direto connosco o António Feliciano, penso que já está disponível para avançar nesta emissão. António Feliciano, um balanço.
Muito boa tarde, Vítor, boa tarde a todos aqueles que estão a acompanhar este alargado de notícias. E, efetivamente, os Verdes dedicaram a parte da manhã desta terça-feira para visitarem o Conselho de Tomar. Em causa, em cima da mesa e como principal pano de fundo, está efetivamente a poluição no Nabão, sendo que esta comitiva, onde fizeram parte alguns elementos desta estrutura do Partido Ecologista, esteve de visita à estação de tratamento e água residuais de Ceiça, mas que fica na Sabaxeira, Conselho de Tomar, mas que serve exclusivamente o Conselho de Orém. Esteve então de visita a essa estrutura, mas nesta altura ainda não temos indicações sobre eventuais pontos de situação, sobre aquilo que de mais importante foi possível que esta comitiva retesse em torno desta visita, pelo que, Vítor, voltamos dentro em breve para então darmos mais pormenores sobre esta ação dos Verdes.
Linha aberta então para sabermos dentro de alguns instantes o que é que, em termos daquilo que foi esta deslocação dos deputados dos Verdes a Tomar, a referir a propósito da ETAR de Ceiça e a poluição do Nabão, que serve de fundo a esta deslocação destes deputados.
Rádio Web, a primeira a informar.
As portagens na A13, via que passa por Tomar e ainda pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zézer, entre outros, foi onde se registou o maior aumento do tarifário no ano de 2018. Os números não deixam margem para dúvidas. Os veículos classe 1, de entre os quais os ligeiros, que pagam agora mais 25 cêntimos, numa ligação, por exemplo, de Atalaia a Ceiceira até Condeixa. Se olharmos para outras realidades de preços, constata-se que é um aumento igual de norte a sul do país. A referir-se que é este o maior aumento, dizíamos, de norte a sul do país. Se referir, por exemplo, a valores que se aproximam, há apenas os casos de Famalicão, Ribeira de Pena, com a A7 e na A24, em Chaves, onde os valores, neste caso, têm subidas de 20 cêntimos para a mesma classe. Ainda na subconcessão do Pinhal Interior, referência para o aumento que se verifica também, então, nestes casos, para os veículos da classe 2, que passam de um total de, dizíamos, verificou-se para os veículos da classe 2, que passam a pagar mais 15 cêntimos, uma extensão total de percurso, os da classe 3 que sobem os custos para 35 cêntimos, enquanto os da classe 4 têm uma subida de 90 cêntimos. Ou seja, a A13, que já é a mais cara do país, foi aquela onde os preços mais subiram com estes aumentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos voltar então à visita dos deputados Os Verdes. Penso que já é possível então irmos para esse balanço, António Feliciano.
É um facto, agora sim já estamos diretamente da corredora onde já é feito um balanço àquela que foi a visita, ou àquela que tem sido a visita dos deputados dos Verdes a Tomar, sempre com esse pano de fundo que tem por base a poluição no Nabão. Vou aqui aproveitar então direto com o noticiário da Rádio Hertz. Começava por lhe perguntar, efetivamente, nesta visita à ETAR de Ceiça, quais é que foram as conclusões possíveis de retirar?
Bom, nós não fomos visitar a ETAR propriamente, nós fomos ver a Ribeira antes e depois da ETAR, e como eu já disse há pouco, eu acho que aqui bastava somar 2 mais 2 para se perceber de onde vem, qual é a origem do foco de poluição. Não vamos nós fazer a conta, vamos esperar que sejam as autoridades competentes a fazer a conta, mas o que é verdade é que o rio está poluído e a confirmar-se aquilo que é a nossa suspeita. Estruturas que deviam ser parte da solução acabam por ser parte do problema, porque estão a largar água poluída para o rio, que aliás, para a Ribeira de Ceiça, que depois vai dar ao Nabão, e portanto, com todos os problemas que aqui decorrem, nomeadamente ao nível da biodiversidade, do ecossistema, a própria água também é utilizada para rega, e depois quando vai desaguar ao Zêzere, também acaba por alimentar o Castelo do Bode, e portanto, que é água para consumo, como se sabe. Nós fomos lá ver a Ribeira de Ceiça, vimos aqui também o Nabão na cidade de Tomar, e ficamos preocupados, porque se é assim no inverno, no verão certamente é pior, porque o caudal é mais intenso agora no inverno e, portanto, também oculta uma parte da poluição. Nós já no ano passado tínhamos questionado o Governo através de uma pergunta escrita sobre a questão do Rio Nabão. O que nos foi dito foi que o Governo não conseguiu ainda detectar a origem ou o foco da poluição para poder apurar responsáveis, mas que estaria a diligenciar nesse sentido. E nós vamos agora daqui com o compromisso com as populações de questionar o Governo para saber se houve algum desenvolvimento, mas também queremos saber em que pé é que estão, em que fase é que estão os autos que foram levantados na sequência de denúncias e de queixas das populações, porque de facto nós não podemos ter um rio que as pessoas, que é das pessoas, e que as pessoas fiquem privadas de usufruir do rio, para além de todas as consequências ao nível da biodiversidade e do ecossistema.
Mas a olho nu, é tarde de Ceiça, tem aqui responsabilidades também nesta situação?
Eu, olhando para a Ribeira de Ceiça, antes de ETAR e depois de ETAR, eu creio que basta somar 2 mais 2, mas como lhe disse, não vou fazer uma conta, vou esperar que sejam as autoridades competentes para fazer. A mim, enquanto deputado e, portanto, fazendo parte de um órgão de soberania cuja uma das competências centrais é a fiscalização da atividade do Governo, cumpre-me questionar o Governo para saber se há já identificadas as responsabilidades sobre a poluição do Rio Nabão. E dizer-vos também que os Verdes não vão desistir enquanto este problema não estiver resolvido.
Esta ETAR de Ceiça foi construída numa sequência de beneficiar o saneamento de Orém, mas também numa premissa de que Orém pudesse instalar saneamento na Sabaxeira, já pertencente à freguesia, ao Conselho de Tomar, melhor dizendo. Mas esse saneamento não existe. o que é que daqui também, ou que ilações poderão retirar daqui, há uma parte que não cumpre aquilo que está estipulado.
Pois, exatamente, mas isso é uma questão da fiscalização que não ocorre, portanto, mas não foi esse o problema que nos trouxe cá, ainda que isso seja de facto um problema. Quando estamos a falar de dinheiros públicos, devia haver uma fiscalização mais apertada e para que, no fundo, a canalização de meios financeiros, quando se destina uma determinada estrutura, é no pressuposto que, de facto, se cumpra aquilo que motivou a canalização desses fundos e, portanto, mas sobre isso eu também não abordamos hoje, não foi o objeto da... Nós hoje foi só o Rio Navão e a Ribeira de Ceifa, por consequência, naturalmente.
Permita-me só mais uma questão. Não sentiram necessidade de falar com alguém mesmo da ETAR, de visitar o interior da ETAR?
Não foi... Não, eu creio que nós teríamos pouco a ganhar. Nós viemos ver a poluição do Navão e da Ribeira de Ceifa. Nós não temos muito a ganhar com a visita à ETAR. Não quer dizer que um dia os verdes não considerem que é até oportuno ir visitar a ETAR. Mas não é na dentro da ETAR que a gente percebe os níveis de poluição, ou aliás, não é dentro da ETAR que a gente percebe se a ETAR está a ser um problema ou se está a ser parte da solução para a despoluição do Rio Navão.
Agradeço-lhe imenso. Muito obrigado, então. Vítor Molenas, vamos ficar-se por aqui. Foi esta a intervenção em direto aqui da corredora, Rua Serpa Pinto, a comitiva dos verdes, que esteve então em Tomar, tem estado em tomar na parte desta manhã uma visita dedicada aqui a tentar perceber os motivos pelos quais o Rio Navão tem sido assolado com constantes episódios de poluição, e ficou então também aqui essa indicação e essa quase convicção de que pelo menos parte do problema estará associado à estação de tratamento de águas residuais de Ceifa.
Muito obrigado. Era o António Feliciano, na conversa que ouvimos com o deputado ecologista José Luís Ferreira dos Verdes, que lidera esta comitiva, que durante a manhã de hoje esteve então de visita a Tomar, em particular a ETAR de Ceifa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira pretende levar a cabo este ano um conjunto de investimentos e ações no âmbito da proteção civil na área da freguesia. A intervenção da Junta vai centrar-se em três aspectos distintos: a concretização da zona de intervenção florestal, a ZIF, o levantamento das bocas de incêndio existentes na área da freguesia e a constituição de um grupo de voluntários afeto precisamente à área da proteção civil. Como refere o Presidente da Junta, Alexandre Horta, a aposta é, pois, significativa.
Queremos fazer um investimento significativo no que se refere à proteção civil, nomeadamente à proteção contra incêndios. Já demos passos em diversas direções. Um deles foi a constituição da ZIF de Além da Ribeira e Pedreira, que nesta fase está no processo burocrático tendente à sua concretização. Portanto, temos que angariar uma série de hectares, contactar os proprietários para que consigamos chegar a 800 hectares, que é o número crítico para a criação da ZIF. Neste momento já estamos com 680 hectares, portanto estamos bastante próximo desse número. Pensamos que vamos concretizar nos próximos meses e que a breve trecho a ZIF além da Ribeira e Pedreira vai ser uma realidade, que são um fator bastante importante para o ornamento e defesa da floresta. Paralelamente a isso, temos outras iniciativas nesse âmbito. Queremos fazer um levantamento, por exemplo, em colaboração com os demais, um levantamento completo das bocas de incêndio da freguesia. Muitas delas estão inoperacionais, muitas delas precisam de pequenos melhoramentos para ficarem ativas e para, quando forem necessárias, estarem devidamente apetrechadas para o seu uso. Queremos também criar um grupo de voluntários de apoio à proteção civil. Portanto, a nossa freguesia tem dois kits de primeira intervenção, duas carrinhas equipadas. Sabemos de pessoas que gostariam de fazer parte de um grupo que pudesse intervir quando há alguma ocorrência, e estamos a tentar constituir um grupo, depois articulado com a Proteção Civil Municipal, terá a sua formação e estará disponível quando der época dos incêndios. Como disse também, relativamente aos kits, pronto, já tem alguns anos, precisam de ser reequipados, e também vamos investir nos equipamentos de proteção individual dos voluntários e das pessoas que também fazem parte da equipa da Junta atualmente.
O autarca refere ainda ter dúvidas da capacidade do município para responder às muitas solicitações que se vão colocar ao município por força da obrigatoriedade de limpeza dos terrenos que a lei define a partir deste ano, caso os proprietários não procedam a essa limpeza no que se refere a matos e às florestas.
Isto vai ser uma responsabilidade da Câmara Municipal. Tenho dúvidas que haja capacidade do município para atender às tantas solicitações que poderão haver. Ao nível da Junta, para já não se perspectivam grandes intervenções diretas no terreno, mas temos feito o nosso trabalho, que é incentivar as pessoas a limpar, e temos recebido algumas queixas de alguns fregueses acerca de outros, que tentamos que não cheguem às autoridades. Nós, através da nossa conversação, da nossa negociação, tentar que as pessoas limpem o que têm a limpar, sem recorrermos às autoridades. Isso tem acontecido, e nos últimos anos vemos que já há um incremento bastante grande na limpeza das matas, embora haja muito ainda a fazer. Sabe que, pronto, isto é um assunto recorrente e todos os anos falamos nele nesta altura. Uhum. Desde 2004 nós fazemos prevenção e primeira intervenção. Portanto, o que está a acontecer agora para nós não é completamente estranho. Trará mais legislação que responsabilizará mais o Presidente da Junta e o elenco da Junta, mas em termos práticos não vamos fazer nada que já não façamos há mais anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É da ordem de pouco mais de 1.170.000 euros o montante destinado ao Conselho de Alcanena no âmbito dos Fundos Comunitários do Portugal 2020 para a recuperação urbana, uma verba que a Presidente da Autarquia, Fernanda Seixeira, considera ridícula e quer ver reforçada até ao final do presente quadro comunitário de apoio. Como refere a Autarquia, este pacote financeiro destina-se apenas a ser aplicado na sede do Conselho, mas recorda que há muitas carências em matéria de reabilitação urbana noutros polos habitacionais do Conselho de Alcanena. Na base deste reduzido apoio está a partida a reduzida dimensão da população do Conselho.
O Conselho de Alcanena, com a dimensão que tem, que não chega a 14 mil habitantes, é um concelho que não foi considerado como os grandes municípios e, por isso, com o pacote de investimento ao nível dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, de reabilitação urbana, os chamados PEDUs, foi, como sendo é um concelho mais pequeno, considerado com um PARU, portanto, os planos de ação para a reabilitação, para a recuperação urbana. Isto significa que teve, por isso, um pacote financeiro mais reduzido. E, portanto, os concelhos pequenos tiveram realmente uma comparticipação comunitária no Portugal 2020 para a reabilitação urbana que chega a ser ridícula em muitos casos. E o nosso apelo tem sido até que haja reforço. Também compreendemos que faz sentido solicitarmos reforço depois de executarmos os projetos que nos foram à partida, que já foram à partida aprovados. O que é certo é que o município de Alcanena, no âmbito do Portugal 2020, teve um PARU, um plano de ação de reabilitação urbana, aprovado na ordem de 1.170.000 euros. Ora, 1.170.000 euros não é nada para um horizonte temporal de um quadro comunitário de apoio para apoiar a reabilitação urbana, e direcionado apenas para intervenções na sede do Conselho. Ora, aquilo que nós temos procurado sensibilizar, quer as estruturas de coordenação, a CCDR Centro, quer o próprio Governo, é, por um lado, reforçarem estas verbas após a execução, com a execução de projetos podermos reforçar, porque ainda temos até 2021, ou 2022, 2023, os quadros comunitários de apoio têm sempre mais um ou dois anos para além do horizonte temporal que têm definido.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para uma candidatura apresentada pelo município de Torres Novas, o projeto de valorização das grutas das Lapas, que foi aprovada. Processo concretizado pela estrutura de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. Recordo-se que a intervenção em curso inclui as obras de melhoria nos acessos àquele elemento patrimonial, os trabalhos arqueológicos associados, A implementação de um centro de interpretação e de um percurso de visita na aldeia, assim como a produção de novos instrumentos de comunicação. Para a referida candidatura, apresentada pelo município em referência ao aviso da Operação Renovação de Aldeias, foi considerado um montante elegível de mais de 97 mil euros e concedido um financiamento de 50%, que ascende a perto de 49 mil euros. Apesar da complexidade dos trabalhos associada a esta intervenção subterrânea, articulação de conteúdos entre fontes existentes, trabalhos arqueológicos e recolha de novas informações, a reabertura ao público das Grutas das Lapas, no concelho de Torres Novas, está prevista ainda para o primeiro trimestre do ano. E assim terminamos. Ficamos então por aqui, regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.